Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se.
Palavra da salvação.
Irmãos, a igreja comemora no dia 8 de dezembro a solenidade da Imaculada Concepção de Nossa Senhora. Mas, afinal, o que que a gente está celebrando nessa festa, nesse dia? Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos alguma expressão mais ou menos assim: fulano concebeu uma ideia, concebeu um projeto. Ou então, a gente já deve ter ouvido ou lido a respeito de um artista que ele concebeu a sua obra-prima. A palavra conceber tem a ver com aquilo que a gente traz à existência na mente e no coração da gente, e que depois a gente traz à existência diante dos olhos da gente. Assim também é com os seus filhos e netos. Primeiro, um homem e uma mulher concebem, sonham uma criança na sua mente e no coração, até que a mulher chega a concebê-la no seu ventre e dar à luz a ela. Nosso Pai Celestial concebeu na sua mente e no seu coração todas as coisas que existem. E tudo aquilo que existe foi concebido, foi sonhado pelo Pai, é puro. Deus não sonhou, Deus não concebeu nada sujo, borrado, partido, quebrado. Todas as coisas que Deus concebeu, todas as coisas que Deus sonhou, Ele as concebeu, Ele as sonhou puras, íntegras, inteiras, bonitas diante da mente e do coração dEle. Foi assim com todas as coisas que nos cercam, ainda mais foi assim com cada um de nós. O trechinho da carta aos Efésios que a gente ouviu diz que Deus nos sonhou antes da fundação do mundo. Deus nos pensou, Deus nos concebeu santos, irrepreensíveis, puros diante dos olhos dEle. Nosso Pai Celestial é um artista que concebe obras perfeitas, que imagina, que sonha coisas perfeitas no seu íntimo e que depois dá existência a elas. Quando Deus nos sonhou, foi assim que Ele nos sonhou. Nenhum de nós, aos olhos de Deus, no coração de Deus, foi concebido como algo sem rumo, como algo quebrado e sem conserto. Essas coisas todas a gente pensa à medida que a vida vai avançando. Ah, eu nasci para dar errado. Ah, eu não tenho jeito, não. No coração do Pai, não foi assim que Ele nos concebeu. Ele nos concebeu inteiros, íntegros, diante dos olhos dEle. Mas a Sagrada Escritura diz que na origem de todas as coisas, no princípio de todas as coisas, portanto no princípio da nossa vida também, nós fomos enganados por um intruso. Deus sonhou para nós uma vida linda, santa, abençoada diante dEle, mas um intruso quis se intrometer entre nós e Deus, quis nos arrancar dos planos, dos sonhos de Deus, e esse intruso, semeando confusão no coração do homem e da mulher, borrou aquilo que Deus tinha concebido de maneira tão santa e tão linda. Satanás borrou o coração do homem, levando o homem a buscar felicidade, preenchimento, onde não existe, longe de Deus. Satanás enfeiou o coração do homem, seduzindo o homem e a mulher e arrastando-os para longe de Deus, fazendo-os pensar que eles poderiam se tornar tudo o que eles podiam ser sem Deus. Esse borrão, essa ferida lá na alma, esse afastamento de Deus, nós chamamos de pecado. E como ele está lá no princípio da nossa história, nós o chamamos de pecado original. E quando a nossa história pessoal, de cada um de nós aqui, começou, esse pecado estava presente. Nós fazemos parte da história de uma humanidade machucada, borrada pelo pecado. E quando nós entramos nessa história, nós também fomos feridos na alma, enfeiados na alma, por esse borrão do inimigo, que é o pecado original. Deus nos concebeu no céu, tão lindos aos olhos dEle. Nós fomos concebidos aqui na terra, feridos, machucados pelo pecado, enfeiados pelo pecado, maculados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que, ainda no começo de tudo, Deus providenciou remédio para essa ferida mortal que foi feita no nosso coração. A primeira leitura que nós ouvimos hoje é tirada do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, e conta para a gente que já no princípio, quando o intruso se intrometeu entre nós e Deus, Deus deixou no coração do homem uma promessa: virá alguém que vai esmagar a cabeça dessa serpente. Será o descendente da mulher. Jesus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o Filho que é uma coisa só com o Pai, um único Deus com o Pai, desde sempre e para sempre, se tornou o descendente da mulher para ser o Salvador, o Perdoador, aquele que fez a gente encontrar, ou melhor, aquele que é o caminho de volta para Deus. Em Jesus se cumpriu essa profecia que apareceu no primeiro livro da Bíblia. Ainda que desde o início o nosso coração esteja machucado pelo pecado, Deus providenciou remédio para nós. E o remédio foi o sangue derramado por Jesus na cruz. Todo aquele que aceita Jesus na sua vida, todo aquele que põe a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, todo aquele que se deixa lavar por Jesus Cristo e crê nele, confia nele, é liberto, é arrancado das garras do intruso e é levado de volta para uma vida de comunhão e de paz com Deus. Todo aquele que coloca a sua vida nas mãos de Cristo recebe o que a Bíblia chama de a graça de Cristo. A palavra graça, se a gente traduzir para o português de um jeito meio, significa beleza na alma. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, a nossa alma que estava borrada, sabe quando você está escrevendo algo e você erra o que escreveu? E às vezes quando tenta consertar faz um negócio pior ainda? Pois é, a nossa alma estava assim, borrada pelo pecado, machucada pelo pecado, mas aquele cuja vida está nas mãos de Jesus, é lavado por ele, é renovado por ele, é cheio da graça dele, sua alma volta a ter beleza. E se o inimigo enfeiou a nossa alma, Jesus Cristo a torna linda aos olhos de Deus. Isso tudo para cada pessoa cuja vida se derrama nas mãos de Cristo. Mas houve uma pessoa cuja vida foi toda sonhada para Cristo, cuja vida foi toda vivida para Cristo, com Cristo. Nela nada jamais esteve separado de Cristo, porque ela foi desejada pelo Pai para ser a habitação do Cristo na terra. E com essa criatura, com essa mulher, a redenção, a salvação foi ainda mais poderosa, foi ainda mais detalhadamente preparada por Deus. Nossa Senhora foi preservada da mácula, da mancha, da ferida do pecado original. Nós somos curados dessa ferida. Nós somos limpos desse borrão. Nossa Senhora foi preservada dessa ferida. É como se o nosso Deus, que a concebeu no seu coração, perfeita, pura, como um dia Ele concebeu a nós, no momento em que ela foi concebida no ventre de sua mãe Ana, é como se o nosso Deus tivesse posto a mão sobre ela, e desde aquele momento Ele tivesse dito, é já desde agora toda para Cristo, é já desde agora toda de Cristo. E o intruso não pôde se intrometer entre ela e os planos de Deus para a vida dela. Imaculada Conceição, Imaculada Concepção, significa que Maria Santíssima foi gerada no ventre de sua mãe Ana, e foi concebida por sua mãe Ana, correspondendo plenamente, inteiramente, a tudo aquilo que Deus sonhou desde sempre, desde antes da fundação do mundo, para ela. Nós fomos concebidos no coração e na mente do Pai, lindos, por mais que você duvide, lindos, aos olhos dele, lindos, com a alma linda, mas o intruso borrou a nossa alma, o intruso feriu a nossa alma. Com Nossa Senhora, Deus jamais permitiu isso. Nossa Senhora, como nós, foi sonhada por Deus, linda. E quando foi concebida no ventre de sua mãe, e Satanás estava pronto para, como ele fez sempre, machucar essa alma com o pecado original, nosso Pai Celestial pôs as mãos e disse: intruso, aqui não, nessa história não, porque essa história é toda para Cristo, é toda com Cristo, é toda de Cristo, nela você não encontra espaço em nada, ela é cheia de graça, não há espaço nela para você. Foi um privilégio dado ao Pai por nós, para nossa Mãe Santíssima, porque toda ela foi desde sempre, e desde o ventre da mãe, toda ela sonhada, pensada, inundada, preparada para a presença de Jesus. Algumas pessoas pensam que a Imaculada Conceição tem a ver com o fato de Nossa Senhora ter gerado Jesus sendo virgem. Não, essa é a virgindade de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição significa que Nossa Senhora nunca foi tocada pela mancha, nunca foi maculada pela sujeira, nunca foi machucada pela ferida do pecado, porque toda ela, desde o início da sua vida sobre a terra, foi sempre cheia da graça de Cristo. Satanás nunca encontrou espaço nela. Esse privilégio que foi dado à Mãe do Senhor, fazendo dela a primeira salva por Jesus Cristo, a primeira alcançada pelo amor de Cristo, antes ainda de Ele vir a esse mundo, esse privilégio inspira a gente agora a lutar e a buscar ser aquilo que Deus sonhou também para a gente. Nossa Senhora foi 100%, desde o início, tudo aquilo que Deus sonhou para ela. Concebida no coração de Deus, concebida no ventre de sua mãe, imaculada. Nada borrou a obra-prima de Deus. Eu e você sabemos que conosco foi de outro jeito. Nossa vida talvez tenha muito a cara de um garrancho num caderno, no qual desde o início parece que as coisas estão meio emboladas, e ao longo da vida a gente tentou consertar. Sabe como é que era no meu tempo, que tinha umas borrachas, que quanto mais você apagava, mais sujo o caderno ficava? Parece a vida da gente, né? A gente sabe que com a gente é diferente, mas se o que lava a nossa vida, o que embeleza a nossa alma, é estarmos com a nossa vida unida a Jesus, a gente também tem jeito, a gente ainda pode se tornar o que Deus sonhou, o que Deus concebeu no coração dele para a gente. Nosso caminho é um caminho de cada dia estar mais perto de Jesus, mais junto de Jesus, fazendo dele de verdade o dono da nossa vida, fazendo dele de verdade o mestre dos nossos passos. Esse é o segredo, e aos poucos ele vai crescendo na gente, e a graça dele vai tomando conta do nosso coração, e a nossa vida e a nossa alma, que pareciam tão sem graça, de repente começam a se tornar algo lindo aos olhos de Deus, e a gente vai descobrindo de novo o que Deus sonhou para a gente, e a gente vai aprendendo a se tornar o que Deus quer para a vida da gente. Nossa Mãe Maria Santíssima Imaculada mostra para a gente que Deus tem planos, e os planos de Deus são para cada alma, para cada vida. E o segredo é a gente tentar descobrir, ou voltar a acreditar nos planos que Deus tem para a gente. Hoje, eu sinto que eu vou espirrar, mas não... Foi. Padre espirra, vai no banheiro, tosse, bebe água, fica com raiva, fica com sono, tá certo? Ok. Hoje foi o retiro do Alfa com a nossa equipe aqui da igreja, lá no Degase. Lembram do Degase, que a gente fala tanto, né? É o depósito de adolescentes presos, que tem lá na Ilha do Governador, um monte. E aí a gente tinha uma turminha lá, devia ser uns 40 e poucos, e hoje eles fizeram um dia de retiro, porque eles fizeram nos últimos domingos o curso Alfa. E aí eu fui lá conversar com eles, e a impressão que eu sempre tenho quando eu vou lá é a mesma. Eu fico olhando para aqueles moleques e pensando, meu Deus, são almas que Deus fez com uma riqueza incrível. E que a vida, que foi muito pior que a minha e a sua, viu? Borrou. E para 99,9% das pessoas não tem conserto. Mas eu olho para aqueles moleques e imagino, deve ter um médico perdido aqui, um advogado perdido aqui, um engenheiro perdido aqui, um padre perdido aqui. Deve ter um monte de filhos de Deus aqui, perdidos, que nem sabem e nem acreditam que Deus ainda tem planos para eles. Porque a gente também não os ajuda a acreditar, né? Que passam a vida pensando que se eles roubarem mais um relógio, mais um celular, mais não sei o quê, aí sim eles vão ser importantes lá onde eles moram. Ou eles vão ter um dinheiro que vai fazer com que eles possam se impor. Porque todos nós pensamos a mesma coisa. Quanto mais a gente tem, mais a gente vale. A gente pensa igualzinho a eles. E quantos deles ali, por causa desse celular a mais, e desse relógio a mais, abriram mão de coisas que Deus sonhou e é capaz de realizar. E eu fico imaginando, será que a gente é tão diferente? Talvez a gente, por um celular, por uma beijoquinha a mais, por uma facilidade a mais, a gente também abriu mão do que Deus sonhou para a gente. Eu sempre saio de lá com a impressão de que a única diferença entre eles e eu é que eu posso sair e eles não, porque o resto é tudo igual. Eu também preciso lembrar que Deus tem propósitos para a minha vida que eu não posso trocar por coisas que são muito menores e que de verdade não valem a pena, porque eu só vou me tornar tudo que Deus sonhou para mim e que Ele sabe que eu posso ser, porque Ele me deu esse potencial, se eu for capaz de abrir mão do que de fato não é importante para me jogar e agarrar aquilo que vem dEle e que de verdade vale a pena. Eu estou olhando aqui para vocês e estou pensando que nem eu pensei lá no Degase. Só que aqui deve ter médicos, advogados, engenheiros, e eu estou pensando aqui, quanta gente aqui que podia fazer um bem enorme para outras pessoas, quanta gente aqui que podia fazer a diferença na vida daqueles jovens, quanta gente aqui que podia, se abrisse mão de algumas banalidades, de repente se lançar em coisas tão importantes, que duram para sempre. Mas de repente a gente diz que não tem tempo, ou a gente desacredita no quanto de bem a gente pode fazer, é para os outros, né? Não, é para você. Deus tem planos para você, que podem tornar você algo que Ele sonhou com muito carinho, e podem fazer de você um presente de Deus para a vida de muita gente. Nossa Senhora, cada dia, só disse mais uma vez, sim, 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 para tudo aquilo que Deus tinha sonhado, e se tornou Nossa Senhora. Quem sabe, se a gente dissesse menos não para Deus, quem sabe se a gente aprendesse a dizer não para a gente vive num mundo em que ninguém mais sabe ouvir não, mas se a gente aprendesse a dizer não para a gente ia aprender também a abrir espaço no coração, para Deus contar para a gente o que Ele sonhou a nosso respeito e o que Ele ainda pode fazer na nossa vida e o quanto a gente ainda pode ser bênção e diferença para a vida de tantos outros. Eu não sei se você tem pensado nisso ultimamente, mas Deus tem planos para a sua vida. Deus deu para você uma alma imortal, dura para sempre. Deus te tirou do nada para você nunca voltar para lá. Diante de Deus você tem vida para sempre. Mas essa vida que Deus sonhou para você, ela vale muito a pena, ela não é uma banalidade, ela vale muito. Mas a gente precisa aprender a entender dele quais são os passos que a gente precisa dar. E o quanto ele está ensinando a gente, e o quanto ele está moldando a gente para a gente se tornar tudo o que ele sonhou para nós. Ontem, na missa das crianças, eu estou ficando rabugento demais, eu já sei, mas ontem na missa das crianças, eu vi umas meninas tão lindinhas, 7 anos, desculpem o que eu vou falar, mas alguém tem que falar, né? Todas pintadinhas, unhas pintadas, boca pintada, olho pintado, tudo pintado. Mas tão lindo, não precisava de nada daquilo, elas são lindas sem aquilo tudo. E a gente estava falando da beleza, da graça de Deus, que é a beleza do coração, né? E aí eu estava conversando, olha meninas, eu sei que vocês estão usando essas coisas para ficarem ainda mais bonitas, vocês já são lindas demais. Mas olha, tem uma boniteza, que é a boniteza mais bonita do mundo, que é aqui dentro. Essa daqui, só o Pai do céu vê. E quando o coração está bem bonito, cheio de Jesus, cheio de amor, o Pai do céu olha lá de cima e diz, uau, como ela é bonita. Olha, nunca se preocupem em impressionar outras pessoas com a beleza do rostinho de vocês. Não se preocupe, vocês já são lindas. Não precisa se preocupar em pintar muito, nada. Agora se preocupem em deixar um coração bem bonito para Deus. Enche um coração com o amor de Jesus. E o Pai do céu vai olhar e vai dizer, uau, como ela é linda. Ele, a gente pode querer impressionar com um coração bonito. Os outros, se preocupem demais com isso, não. Vocês já são muito lindas. Irmãos, a gente está ensinando até as nossas piquirruchas a errar o alvo. Errar o alvo. Eu tenho certeza que há mulheres aqui na igreja, que os maridos devem achar muito mais do que eu, espero, né? Que são mulheres que não precisam de pintura, nem nada, né? Para mostrarem que tem uma beleza muito grande. E essa beleza não está aqui. Quando aqui está bonito, salta para os olhos. Aí quem olha vê, nossa, bonito, o que você fez, né? Nada, ou melhor, muito, só que aqui. A mesma coisa os homens que hoje estão tão, né, vaidosos, tem algumas coisas que fazem a pessoa bonita sem ela ter que mexer muito do lado de fora. É para quem mexeu muito do lado de dentro. Eu hoje estava assistindo um vídeo, e termino já, de uma senhora, em 2009, ela já tinha 80 e poucos anos, ela teve junto com outras 4 crianças na Bélgica, numa cidade chamada Bohan, na Bélgica. Em 1933, ela teve algumas aparições de Nossa Senhora, que a igreja aprovou, reconheceu que eram autênticas. Na época, as crianças tinham 10, 12 anos. E essa senhora, em 2009, logo depois ela faleceu, ela deu uma entrevista a um padre, contando como tinha sido, e ela lembrava de tudo. E eu fiquei impressionado, porque na conversa dela, ela ficava tentando explicar como Nossa Senhora era bonita. Mas ela não conseguia, aí ela voltava assim, mas ela era linda, linda, linda. E aí o padre disse, era uma beleza sobrenatural. Ela falou, devia ser, mas nessa idade eu não sabia essa palavra. Eu só sabia que ela era muito linda. E quando ela abriu os braços para nós, a gente se encheu de paz. A gente estava com medo e se encheu de paz. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar Nossa Senhora com batom e unhas pintadas. Mas eu também não consigo imaginar ninguém tão linda, capaz de, abrindo os braços diante de 5 crianças apavoradas, deixar essas crianças em paz. A gente precisa aprender com Nossa Senhora a ter o coração cheio de graça. Essa graça que transmite paz, que acalma quem está em volta da gente, porque é a beleza de um coração cheio de Deus. O que é de Cristo, o que é para Cristo, o que é por Cristo, o que está nas mãos de Cristo, o intruso não toma. O intruso não tem direito a nada na vida de nenhum de nós. Nada, nada. E se Nossa Senhora jamais foi tocada por Ele, por isso é imaculada. A nossa tarefa de cristãos é não permitir mais, de agora em diante, que Ele toque em nada do nosso coração. Ele não tem direito a nada, pois então Ele não deve borrar essa obra santa que o Espírito de Deus está fazendo dentro da gente. Quando você perceber que o intruso quer se intrometer entre você e Deus, fazendo você duvidar de Deus, fazendo você buscar um pouquinho de satisfação longe de Deus, fazendo você se sentir importante por coisas que não importam, e quem sabe fazendo você esquecer do valor que você tem, porque você carrega os sonhos de Deus aqui dentro, empurre ele para fora da sua vida, ore, lembra que Deus tem planos para você, se agarra em Nossa Senhora, porque esse intruso tem que ir embora. Ele não tem direito a nada na nossa vida, e Ele já se intrometeu em coisas demais. Que Nossa Senhora nos ajude, para que a gente possa se tornar tudo o que Deus sonhou para a gente. Porque quando a gente se torna o que Deus sonhou, a gente também se torna bênção para uma multidão. Foi assim com ela, pode ser assim comigo e com você. Que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando a buscar ser aquilo que Deus concebeu quando Ele nos sonhou no céu, no coração dEle. Se a vida borrou o livro da sua história, Deus reescreve. Confia nele, busca ele, e você vai encontrar um recomeço para que o livro da sua vida seja um livro escrito pela mão de Deus, com a letra de Deus, com tudo aquilo que Deus sonhou de melhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rezemos juntos a nossa profissão de fé.